CBN Campinas.
De volta então com o CBN Campinas desta terça-feira e estamos em contato neste momento com o prefeito de Campinas, Jonas. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Obrigado aí pelo espaço para conversar, dialogar com o povo de Campinas.
Prefeito, queria começar por um balanço, né, desse primeiro dia de reabertura das atividades econômicas aqui em Campinas. A gente conseguiu ontem, com a nossa reportagem, visualizar o cenário de comerciantes que adotaram, né, todas as diretrizes passadas tanto pela Prefeitura como pelo Governo do Estado para receber esses clientes, né, 20% de capacidade, o atendimento pelos horários e também aferindo álcool gel. Agora, a cena da população indo buscar esse tipo de serviço, essas lojas, é o que nos assustou bastante. Aquela cena da 13 de maio, as fotos que surgiram, né, nos portais, o portal aqui da CBN Campinas e também ao longo da internet, isso assustou demais. Também assustou o senhor?
Ô Flávio, é a primeira vez que eu estou conversando sobre isso, que eu vou passar a minha ideia aí para a população. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter dois pratos, né? Como se fosse uma balança, para as pessoas criarem uma imagem na cabeça, lado positivo, lado negativo. Vamos ao positivo. A nossa grande preocupação, Flávio, era com o shopping. Foi tudo assim, sem problemas. A gente acreditava que por um costume, um hábito da população, tem uma parcela que gosta muito de shopping. Então, a gente tinha essa preocupação que não se concretizou. Ponto positivo, né? Outro ponto positivo. Quase todas as pessoas, eu acho que um índice perto aí de mais de 90%, com certeza, com máscaras. Ponto positivo, né? Outro ponto positivo, você falou. As lojas, os comerciantes, todos conscientizados da questão das medidas de higiene, né? Também um ponto positivo, com muitas delas, quase que 100%, com aquele diploma que nós fizemos de responsabilidade da parte de asseio, de medidas de protetivas da população. Agora, eu não sou assim nenhum PhD de coisa de comportamento humano, mas a interpretação que eu faço é que realmente aquela cena mostra ali uma coisa que as pessoas estavam num limite, né? Num limite e fizeram o que não deveriam fazer. Ou seja, e eu achei muito interessante que é sair de casa. Não deveriam, sem ter um motivo plausível, e não precisaria ser no primeiro dia. A prefeitura colocou defesa civil, colocamos guarda municipal, fizemos propaganda orientativa, né, para que as pessoas tivessem assim, por exemplo, hoje as lojas estarão abertas de novo, amanhã de novo, né? Agora, o comportamento, eu tenho ouvido, Flávio, desde ontem, assim, foi um dia de sol, em meio a muitos dias de frio que a gente teve, né? Realmente, eu acho que muita gente, você entrevistava as pessoas, eu vi várias entrevistas, a pessoa, ela sempre colocava a culpa no outro, né? Não, eu vim porque meu motivo é um motivo justo, mas tem muita gente que veio sem motivo. Então, eu diria para a população, ao invés de você interpretar a atitude do outro, que é sempre mais difícil, tentar interpretar a própria atitude, né? Nós vamos reforçar, eu pedi hoje de manhãzinha, tive uma conversa com a Alexandra Caprioli, nossa nova secretária de Desenvolvimento Econômico, eu pedi um apoio da SIC, porque a prefeitura colocou álcool gel nos terminais, a prefeitura fez a exigência de máscara, fizemos a medição de temperatura, uma notícia muito boa, nós tivemos assim um índice para praticamente 100% de pessoas com temperatura normal, então tomamos todas as medidas de segurança. Agora eu respondo o que você me perguntou. Não me agradou a cena. Claro que não me agradou. Eu diria para a população o seguinte, não adianta, é um sistema colaborativo. O pessoal tem que ajudar para as coisas poderem funcionar, caminhar para adiante, né? Então eu aproveito a grande audiência do seu programa e peço a colaboração do pessoal, que seja um dia atípico, que foi o dia de ontem, e que a gente não tenha essa cena como uma rotina, senão, é claro, eu terei que tomar providências.
E até dentro dessas providências, e falando desse comportamento humano, a gente também não é nenhum expert nisso, mas dentro do que o senhor mesmo já citou, que não tem medo de voltar atrás e retroceder à fase 1 aqui em Campinas com o fechamento das atividades econômicas que ontem foram liberadas. E o próprio governador do estado, João Dória, também disse isso lá no lançamento do Plano São Paulo. Com esse tipo de fala, isso também não faz com que a população então procure o quanto antes esses comércios?
Eu estou mandando um ofício, Flávio. Você veja só, eu tentei de todas as formas abrir o comércio no mínimo 6 horas. E eu continuo achando 4 horas ilógico. Acho até, pela cena que eu vi ontem, se nós tivéssemos um horário até maior, 8 horas, a pessoa poderia escolher se ela vai de manhã, se ela vai à tarde. Porque o problema não é a pessoa ir, o problema é a aglomeração, né? Então você veja que esse estudo eu já fiz e mandei para o comitê estadual. Porém, foi exigido, foi determinado as 4 horas. Eu acho 4 horas ilógico por 2 motivos. Primeiro, pelo gasto que o comerciante tem para abrir uma loja, para arrumar a loja para venda, os produtos, e ter apenas 4 horas para venda. Segundo, que você cria na cabeça da pessoa aquela sensação, olha, eu tenho apenas 4 horas, né? Então a pessoa já fica querendo se concentrar ali naquele período. Mas esse assunto é tão novo para todo mundo, que eu não sei se você acompanhou ontem a uma orientação da OMS, que eu estava discutindo agora com o meu secretário de saúde, a OMS falando que as pessoas assintomáticas, que são 80% dos que pegam o Covid,
raramente,
que elas,
né,
não transmitem. Isso aí...
Raramente transmitem.
Hã?
Raramente então, transmitem.
Isso aí muda tudo o que a gente está fazendo por Covid até hoje, né? Aí você tem especialista falando que não é bem assim, mas a declaração não foi ninguém assim leigo que deu. Foi a Organização Mundial de Saúde. Então, é algo que nós temos que ter nesse momento toda a responsabilidade. Respondendo de forma assertiva a tua pergunta, eu mostrei há uma semana atrás, quando estava tudo preparado para ter a retomada, eu tive uma comunicação com a população, falei, vamos aguardar mais uma semana, né? E fica aqui o meu apelo à população, um apelo acompanhado de algumas medidas que nós já vamos tomar hoje. Nós vamos tentar desviar um pouco o fluxo da 13. Uhum. A 13 é aquela rua que tradicionalmente, né, lá atrás... Você, como eu, que tem muito tempo de Campinas, você lembra ali tinha a Davilândia, que o pessoal comia coxinha, aí depois foi feito o calçadão da 13, lembrando que no nosso governo nós fizemos toda uma coisa, hoje a 13 é todinha de LED, né? Eu acho que num futuro pode-se pensar até em questões de horários alternativos de comércio, como nós fizemos as feiras noturnas, e que foi um sucesso na cidade de Campinas. Agora, enquanto nós não temos a convicção, a certeza das coisas, é preciso que a população tenha um pouco mais de prudência. Nós tivemos um aumento acima do esperado de pessoas se locomovendo. Tanto é que a gente fez um aumento de frota de ônibus esperando uma expectativa. A expectativa foi maior. Eu já pedi também essa correção da INDEC para hoje. Mas o certo é as pessoas se conterem um pouco, principalmente nesse início de reabertura.
E, prefeito, com base nesse cenário, e que medidas a prefeitura pode tomar para tentar melhorar esse fluxo e que também o senhor pode buscar no governo do estado? Porque o senhor mesmo já citou há um tempo essa questão do comércio abrir em 4 horas e muitos ouvintes já questionam isso há muito tempo. Falam, as pessoas vão se aglomerar. Como o senhor disse, o problema não está sendo a pessoa ir. O problema está sendo todos irem naquele horário, né? Dá para conversar com o governo do estado, e aí uma necessidade, porque se vai aumentar o tempo, né, das lojas, há uma necessidade da pessoa almoçar, né?
Então, foram os dois pontos, você lembrou bem, foram os dois pontos que eu fui vencido, e que é a questão da abertura de 6 horas e abrir pelo menos 20% dos restaurantes para as pessoas fazerem refeições em locais mais adequados com higiene. Vencido por quê? Porque é uma batalha perdida, o Flávio. Eu, por ser presidente da Frente Nacional de Prefeitos, é 100%, não é 99% não, 100% que se desviaram de alguma coisa que está no protocolo estadual, o Ministério Público atuou e teve a decisão da Justiça favorável ao retorno, né? Então é preciso que a população entenda isso. Não é questão de vontade, de querer do prefeito, é uma questão que tem um sistema no nosso país e a justiça tem sempre a palavra final sobre as coisas. E eu compreendo, até por essa instabilidade que essa doença traz, que muitas vezes é mais fácil um juiz decidir contra alguma coisa de atividade econômica e se resguardar do que ter uma análise mais profunda das questões. Eu estou mandando fotos, eu estou mandando relatórios e hoje e amanhã vai ter uma nova classificação. Se Campinas for classificada na cor amarela, nós poderemos ir para 6 horas. Então, aí já estaria resolvido esse problema. Mas continua ainda a questão dos restaurantes, porque na fase amarela, eles permitem... Eu falo assim, uma coisa é o burocrata que faz o plano no papel. Por isso, aqui na prefeitura, sempre que um técnico faz um estudo, eu respeito o estudo, mas eu quero ver antes. Por quê? Na fase amarela, eles falam assim, pode funcionar só 20% em área aberta. Eles estão raciocinando com a cabeça dos restaurantes lá do Itaim, do Jardins, que tem, mas as cidades não têm essa realidade. Em Campinas, você conta nos dedos os restaurantes que têm áreas abertas, assim, nesse percentual de 20%, né? Agora, pode pedir para abrir janela, para ficar um ambiente ventilado, aí é outra coisa, né? Agora, eu vejo assim, Flávio, foi o balanço que a gente fez. Primeiro, máscara, muito, muito bom, parabéns à população, quase todo mundo usando, os lojistas, que aí tem uma outra coisa também, viu, Flávio? Eu conversei com vários lojistas que eu tenho, amigos aí na 13, diz que a movimentação não refletiu em vendas. Então, tem um outro ingrediente aí, que é mais a pessoa mesmo sair de casa por algum outro motivo que não tenha sido especificamente a compra. Uma outra interpretação que eu ouvi são pessoas que ainda, pessoas mais de idade, o que é problema também, que ainda têm o hábito de pagar carnês e que essas pessoas poderiam ter feito isso ontem. É por isso que eu acho que nós devemos aguardar esses próximos dias, pedir aí através da CBN que as pessoas que podem, por exemplo, diluir no dia da semana, espere um pouco, porque a tendência é esse movimento abaixar, não é uma coisa comum, não é normal. Nós estamos vivendo um momento econômico difícil, né? Principalmente para essa camada da população que compra no centro da cidade. Então, eu acho que não será algo duradouro esse movimento atípico que foi o movimento do dia de ontem. Mas não é algo que foi bom, não.
E, prefeito, nosso ouvinte Cléuber Mello, ele manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas, e o senhor já citou várias vezes que se tivesse que tomar uma medida impopular, o faria. Ele pergunta, por que então o senhor não emitiu um decreto para aplicar multa nas pessoas que não respeitam o isolamento social ou não respeitaram, né, esse isolamento?
Olha, eu já há algum tempo na política, você vai criando algumas imagens. Eu não gosto de criar factoides que sirvam apenas para você... Nós não temos essa tradição no Brasil. O que as pessoas veem acontecendo em outras cidades, em outros países, existe essa tradição. Eu vou dar um exemplo para você. O Rio de Janeiro, há um tempo atrás, há uns 5, na época do Eduardo Paes, ele tentou aplicar multa em quem fizesse xixi na rua no carnaval. Foi depois, ficou como algo assim, um factoide, não deu certo, né? Como é que eu vou chegar para uma pessoa, aquela pessoa que está transitando na 13 ontem, se ela tiver 10 reais no bolso, 5 reais no bolso, como é que eu vou chegar e dar uma multa para ela, ó, a senhora está fora de casa e tal? Eu tenho que trabalhar com a orientação, né? Com os estabelecimentos, nós fizemos mais de 2 meses de orientação e eu tenho dito que agora haverá multa, primeira multa 1.400, segunda multa 2.800, a terceira reincidência, o lacramento, a perda do alvará enquanto perdurar a pandemia, né? Mas com a população realmente eu não vejo uma efetividade de multar a pessoa. Tanto é verdade que se você for ver o decreto estadual que o governador fez, ele obrigou o uso de máscara na rua e deixou a multa por conta dos prefeitos, que é a parte praticamente inviável da coisa, de você multar uma pessoa, pegar uma... Ontem eu vi uma imagem de uma senhorinha lá que devia ter uns 70 anos. Ah, eu vim aqui pagar o carnê e tal. Como é que eu vou aplicar uma multa num caso como esse, né? Eu acho que a gente tem que realmente conversar com as pessoas, orientar as pessoas e aguardar que elas tenham também, que as coisas voltem ao normal, porque a gente está vivendo, as pessoas ficaram 77 dias numa situação assim de clausura, né? Nem todos, é bem verdade, mas uma boa parte ficou. E é como eu te disse, a gente, nessa abertura de ontem, nós tivemos surpresas positivas e surpresas negativas. Surpresa positiva, os shoppings, nenhum problema, zero de problema. Nós temos shoppings aqui, Dom Pedro, Guatemi, que atrai a região inteira, né? Mas, infelizmente, no comércio de rua, e eu estou pedindo agora o apoio da SIC, né? Para que também possa nos ajudar, para que a gente tenha ali aquela disciplina no fluxo de pessoas nas ruas.
E, prefeito, vamos falar um pouquinho também sobre a situação dos leitos aqui em Campinas. Estive acompanhando, de acordo, né, com os boletins divulgados pela prefeitura, o crescimento, pouco crescimento, mas vem tendo esse crescimento de pessoas internadas pela Covid-19. Tanto é que Campinas, nesta segunda-feira, que conta com 270 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, tanto na rede pública como no particular, um total de 217 ocupados, correspondendo aí 80%. Então, há 53 leitos livres, somando as duas redes. E quando a gente pega SUS municipal, são 122, dos quais 102 ocupados. E até ontem, à tarde, o AMI e o HC estavam com todos ocupados. À tarde, os respiradores chegaram lá no AMI, né? E agora esses a UTI exclusiva com novos 15 leitos lá no AMI Campinas, né, prefeito? Mas essa situação já é preocupante?
Flávio, se você pegar outros anos que nós não tivemos Covid, a parte de leitos de UTI... ela sempre é algo complexa. Você tem que você tem uma fórmula aí para as pessoas entenderem, principalmente agora com a Covid. Essa fórmula é a priorização da vida, não deixar ninguém sem assistência, o que não aconteceu em Campinas em nenhum caso. Você não tem um caso de pessoa que precisou que não foi atendida. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o que o pessoal tem visto, é a economicidade. Você viu que o hospital de campanha nós abrimos em etapas. Para poder depois, eu vou ter que fazer prestação de contas de tudo que a prefeitura gastou. Aí se eu fizer um hospital de 114 leitos e usar só 50, aí eu vou ter que responder, olha, e esses outros 64, né? Mesma coisa acontece com a UTI. a gente carrega a UTI no sistema de acordo com a necessidade do sistema. Até porque isso é dinheiro público que está pagando essa, e as coisas hospitalares, um leito de UTI, uma diária, custa mais do que um hotel 5 estrelas. É R$ 2.400 a diária, eu estou falando diária da rede Mário Gatti, que é o que a gente está pagando também para a rede particular, o mesmo preço da rede pública. Então, o que, que eu poderia dar como tranquilidade para a população? Tem gente enxergando esses números todos os dias, 2 vezes por dia. E diante da necessidade, a gente tem comprado os leitos da rede privada. Além das públicas que nós estamos abrindo, nós estamos fazendo compra. Hoje à tarde haverá uma reunião jurídica para bater o martelo na compra de mais 15 leitos de UTI do Hospital Metropolitano. Teve aquele problema lá atrás, que eles ofereceram, mas não tinha o respirador. Agora eles mandaram um comunicado que eles conseguiram fazer a completude dos leitos, com todos os aparelhos. E hoje à tarde haverá uma reunião jurídica que a gente deve formalizar, e deve formalizar, por exemplo, para as pessoas entenderem, 3 etapas. 5, mais 5, mais 5, para não ter aquele gasto desnecessário que eu falei. O dinheiro, ele não pode ser empecilho para salvar a vida, mas se a gente conseguir fazer com que ele renda mais, a gente tem condição de salvar mais vidas. Se levando em conta que uma pessoa fica na UTI 20 dias, você multiplicando 20 por 2.400, você vai ver que dá mais de R$ 50 mil por cada pessoa internada. Então, nós estamos falando de números muito altos, e num momento em que as prefeituras não estão tendo a receita para fazer frente a todo esse gasto que está tendo com saúde. Então, em Campinas, graças a Deus, e eu quero aqui cumprimentar o trabalho do Dr. Carmino, da Andréia, que é diretora de vigilância, do Dr. Pimenta e de toda a equipe, são pessoas que... Eu estou falando de gente que ficou trabalhando ontem até meia-noite, está em reunião agora de manhã comigo, Flávio, e eu interrompi um pouco a reunião por esse motivo que eu acho importante de falar com você, de comunicar com a população. A população pode ter certeza de uma coisa: a gente está enfrentando o problema com a cabeça erguida e olhando de frente para o problema. As dificuldades que tem, nós vamos falar abertamente. Os nossos números, eles são os mais transparentes possíveis, né? Lembrando que também tem o lado bom da coisa, que às vezes não é falado. Nós temos em Campinas mais de 2.000 pessoas que já se recuperaram, ficaram doentes, tiveram sintomas de Covid, algumas graves, algumas foram para UTIs, algumas foram entubadas e recuperaram suas vidas, estão hoje vivendo com as suas famílias. Então, eu acredito que Campinas está combatendo o bom combate.
E, prefeito, uma última pergunta para a gente finalizar aqui a nossa entrevista. Cidade de Campinas, com todo este cenário que a gente conversou aqui nesta manhã, ela está mais perto da fase 3 ou de retornar à fase 1?
Flávio, se dependesse, eu quero que as cidades ao redor compreendam, né? Porque às vezes as pessoas falam, o prefeito está falando mal das cidades vizinhas. Não é nada disso, eu estou constatando. Se dependesse só de Campinas, a gente estava na fase verde. Mas eu vou te dar um exemplo, os leitos estaduais não tem um campineiro internado. A AME não tem nenhum campineiro, a Unicamp não tem nenhum campineiro, né? Então... praticamente, a gente está sustentando tudo isso com o recurso da prefeitura, né? Se eu fosse apostar numa expectativa, eu diria para você que mesmo que libere o amarelo amanhã, eu acredito que eu tenho assim, uma perspectiva dentro de mim de manter a cor laranja por mais um tempinho.
Ok, pelo menos mais uma semana.
Eu quero ver, pelo menos até chegar ao final dessa semana, tal. Existe a expectativa aí do amarelo, né? Mas eu fiz isso quando nós fomos classificados com laranja, eu retardei uma semana para o início e possivelmente eu tenha esse mesmo comportamento aí na classificação com amarelo. Até porque eu posso olhar para outras cidades, outras regiões que estão fazendo isso, né? E ver quais os problemas, tentar nos antecipar. Muitas ações que nós tomamos ontem, nós tomamos baseado, teve cidades que tiveram problemas enormes com shoppings, né? E aí eu quero cumprimentar a Bracel, porque tudo que eles se comprometeram com a gente, eles fizeram. Agora, a nossa preocupação com shopping também é no final de semana, né? Então, aquelas pessoas que são, não sei o nome, chopeiros, os aficionados aí por shoppings, né? Também se contenham, porque nós, como tivemos problemas no comércio de rua, nós poderemos ter problemas aí na questão dos shoppings. O que a população pode esperar é que eu vou ter muita parcimônia, muita responsabilidade, ouvir sempre a saúde, o resguardo da vida das pessoas. Agora, eu sou uma pessoa, a minha origem política é de uma camada da população muito sofrida que luta para ganhar o dia a dia, o pão de cada dia. Então eu não posso também deixar de olhar para esse povo que precisa trabalhar para poder comer. Então eu tenho sempre, nos posicionamentos que eu tenho tido, esse binômio. A saúde em primeiro lugar, mas olhando também a necessidade da pessoa de ganhar o pão de cada dia.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Muito obrigado, um abraço aos ouvintes.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.